Então, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada, Juliana. Obrigada ao Jorge Meia. Muito obrigada pelo convite. Eu não sou de cá, da terra, mas venho de uma linda terra que é Amarante. Por isso, convido-vos a todos também a ir lá visitar. Antes de mais, eu fiquei muito contente com este convite, não só pela iniciativa, mas pelo tema. Porque realmente é um tema que nós cada vez mais estamos a levar e sensibilizar os jovens, mas essencialmente os pais, para estes temas, no sentido de cada vez mais, não só os pais, mas como as crianças se sentem cada vez mais pressionados naquilo que são a gestão das expectativas. Gestão das expectativas deles, enquanto filhos, enquanto atletas, como também as expectativas, muitas das vezes, dos pais e enquanto também os próprios educadores, enquanto treinadores, que muitas das vezes são os principais mestres naquilo que tem sido a educação deles. Por isso, o que eu trago hoje aqui é essencialmente falar-vos de pequenas dicas e pequenas estratégias para se tornar aquilo que nós falamos do melhor exemplo para o seu filho. E eu proponho-vos aqui a colocarem o dedo no ar, aquela pessoa que acha que é o melhor exemplo para o seu filho. Alguém pode colocar? Quem é que aqui já ouviu da boca do seu filho: pai, mãe, tu és o meu ídolo? Não, ok. A verdade é que muitos dos nossos filhos, eles não dizem, eles não falam que nós, pais, somos o ídolo, somos o exemplo deles. Eles dizem: é o Cristiano Ronaldo, pai. É este, é aquele. Mas a verdade é que nós somos os ídolos deles, porque nós somos os exemplos deles. E por isso nós vamos falar hoje, aqui eu vou ser muito breve também, porque a verdade é que o tema central é que quem tem o seu filho como exemplo? A verdade é que nós muitas das vezes pensamos muito: eu quero ser o exemplo para o meu filho. De facto, eu quero ser o exemplo para o meu filho. Mas isso, o ser o meu exemplo, pensar demasiado nisso, traz-nos o quê? Alguma pressão. Aquela pressão de querermos ser perfeitos. Não suficientemente bons, mas perfeitos. E esse sentimento de querer ser perfeitos traz-nos também aquela sensação de muitas vezes passarmos a mensagem aos nossos filhos que nós não estamos a ser verdadeiros, não estamos a ser a pessoa que nós somos, estamos a tentar passar a imagem de uma outra pessoa. Mas os nossos filhos conseguem ler verdade. Eles não conseguem, nós não conseguimos enganá-los. Eles têm uma conexão para connosco que é incrível, é uma empatia que é natural. Então, por mais que nós tentemos passar a imagem de que, ok, eu vou querer ser perfeito, eu vou planear o momento certo para ser perfeito, ele sente que não é, quando nós estamos a se forçar. E essa sensação de muitas das vezes querermos ser perfeitos cria-nos uma pressão em nós. Então, vamos ser espontâneos. E é isso que nós tentemos trabalhar. Os filhos não mudam com conselhos, os filhos mudam com exemplos. E a verdade é que muitas das vezes nós passamos muito tempo a falar o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, mas não estamos a ser coerentes com aquilo que nós fazemos. E eles não. O que é que eles fazem? O que é que eles aprendem? Não é? É na espontaneidade dos momentos que aprendemos e ensinamos as melhores lições e guardamos as melhores lembranças. Por isso é que é importante nós sermos cada vez mais espontâneos, é cada vez mais verdadeiros, trabalhar mais empatia, trabalharmos mais a comunicação. A Daniela, e muito bem, a Juliana já falou no início da questão da pressão, da comunicação ativa. A primeira estratégia, a primeira dica que eu vos deixo é a escuta ativa e a comunicação. Nós falamos muito em comunicação, mas nós não treinamos a escutatória. Às vezes chegamos a casa, o nosso filho chega a casa e diz: mãe, eu quero falar contigo. Pai, olha o meu jogo, consegui passar este jogo. E nós: agora não, agora estou ocupado. É ou não é? Então, é preferível nós sermos verdadeiros ao ponto de dizeres: espera só um bocadinho, a mãe está a acabar de fazer isto, eu já falo contigo. Olha, deixa-me acabar de ver este jogo, no fim, tenho todo o tempo contigo. Há muitos pais, muitas mães, que falam, que passam tempo e tempos e tempos com os seus filhos, mas na realidade, quando vão a ver, qual é que foi o tempo de qualidade que passaram com os filhos? Vou-vos contar uma coisa, só um pequeno exemplo. Passei alguns anos da minha vida, tenho dois filhos, um com 13 e outro com 10. E grande parte dos primeiros anos de vida do meu filho sofri daquela pressão social de que a mãe tem que estar todo o tempo do mundo com os seus filhos. Então eu vivia muito entre um desequilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar. A vida profissional e a vida familiar. Então aquela ideia de que eu tinha que estar mais tempo com a família e menos tempo a trabalhar, isso causava-me pressão. Até que o desenvolvimento pessoal, a minha maturidade, foi fazendo com que eu conseguisse também desenvolver e equilibrar aquilo que era a minha gestão emocional. Mas na realidade, muita da pressão social que se colocava era uma opinião de muitas pessoas que eu nessa altura ouvia, que eram aquela opinião de pessoas que passavam tardes, dias com os seus filhos, muitas das vezes, mas que quando nós íamos vendo e verificando, o sumo era pouco. Então, eu cheguei à conclusão que é preferível 2, 3 horas, mas ter tempo de qualidade. Por isso, é preciso, olhe nos olhos dele, sinta com ele, faça o silêncio, o que precisas de mim, questionar, o que é que tu precisas de mim? Quando ele chegar, diz assim: filho, já acabei, diz lá o que é que tu precisas de mim, conta-me, olhe nos olhos. Tá? O que precisas, como é que eu te posso ajudar? Sentir que ele tem um apoio, um amigo. Faça mais perguntas. Ok? É a primeira dica. Faz o que eu digo e faz o que eu faço. Aquele ditado de que fazes o que eu digo, não faças o que eu faço, não é? É o ditado mais comum. Mas não. Faz o que eu digo e faz o que eu faço. Lidere pelo exemplo. Crie consonância com a pessoa que é dentro e fora de casa. Eu passo a dar um exemplo. Uma vez presenciei uma história. Um miúdo, o pai era presidente de uma associação de pais. E o pai tinha criado um evento com todos os pais da escola, com as crianças, um evento fantástico. E na hora deles saírem da escola, o miúdo estava quase a sair do portão da escola, de mão dada com o pai, e parou. E disse ao pai: pai, vamos ficar aqui na escola. Então, filho, porquê é que queres ficar na escola? Vamos viver aqui na escola. E o pai disse: então, filho, que conversa. Então, nós temos a nossa casa, temos o nosso conforto. Não, tu aqui sorris, tu aqui conversas, tu aqui és engraçado, tu aqui dás piadas, tu aqui és tão extraordinário. Tu aqui és uma pessoa que tu não és em casa. Por isso vamos viver aqui. E o pai ficou em silêncio. Então, a criança, quando vê os pais a fazerem algo diferente, em discordância daquilo que dizem, eles entram em conflitos cognitivos. E isso tem efeitos desastrosos naquilo que eles se tornam em adultos. Então, quais são os reflexos deles? Disso, de ver, de viver essa discordância em casa. Os reflexos são com o próximo, com os pares, com os colegas, com os professores. Está bem? Terceira dica. Antes de mais, muitas vezes nós temos com os nossos filhos, dizemos com muita frequência, é importante ser prudente com os gastos, é preciso poupar. Agora com a literacia financeira, esta sensibilidade toda, que é extremamente importante, mas os pais continuamente dizem-no. Ajudar na organização de casa é muito importante, tens que ajudar a arrumar, expandir conhecimentos culturais com leitura, apreciar arte, é preciso ter vínculos familiares, é preciso dar importância à família, é preciso ter empatia, é preciso sair da bolha informacional, é preciso sair de jogos, é preciso ter cuidado com os animais. Mas o ponto é, até que ponto nós realmente vivemos isso? Nós falamos só ou nós também o fazemos? Aceitar e gerir a crítica. Todos temos possibilidades de mudar. Importante sermos gratos. É algo que não só apenas são princípios primordiais que devemos viver com as crianças no dia-a-dia. Incutir-lhes isso. Olhar para eles, efetivamente. Treinar com eles a aceitação da crítica. As crianças, principalmente no desporto. Eu presencio várias situações, inclusive tenho bem perto de mim uma situação que uma atleta de alta competição, patinagem artística, que está a passar uma situação muito crítica porque não está a conseguir gerir as frustrações dela. Mas quando me deparo com uma situação, eu vejo que o exemplo é de facto contagioso. Numa das provas finais, que estava habituada a ficar sempre no pódio, não ganhou o primeiro prémio numa competição regional e ela ficou no segundo. Qual é que seria a atitude, pergunto-vos eu, de uma mãe? Não digo do pai, porque neste caso foi de uma mãe. Quem é que me pode responder? Qual é que seria uma resposta, um apoio de uma mãe nesta situação? Parabéns, ficou no segundo. Certo? A mãe ficou frustradíssima. A mãe ficou revoltada. Porquê é que ela não ficou no primeiro? Porque os jurados não tiveram a contabilização perfeita, não tiveram em consideração isto, não tiveram em consideração aquilo. Porque ela deveria ter ficado em primeiro lugar. Só que esta frustração da mãe passou para a filha. A filha estava completamente, ela própria, ela estava mais frustrada que a própria filha. Como é que uma criança, neste caso de 13 anos, vai encarar próximas competições? Como é que ela vai encarar as vitórias dos outros colegas? Então, eu questiono o exemplo. Parte de onde? Que exemplo é que nós estamos a dar em casa, muitas das vezes? Então, volto a questionar. O exemplo, os nossos filhos mudam, não é por conselhos. É pelo exemplo, efetivamente. Eu vou-vos colocar um desafio. Faça um diário, ok? Pode ser? Não é para vocês fazerem agora, mas fica à reflexão se quiserem fazer em casa. Faça um desafio das coisas que costuma fazer e que consideram mau exemplo para os seus filhos. Vamos ser honestos, aqui toda a gente erra, porque somos humanos, temos maus exemplos, como também temos bons exemplos. Mas daqueles maus exemplos, faça uma listagem daquilo que considera mau exemplo. Pondere na situação e diga, o que acontece para reagir assim? Atrás de um comportamento há sempre um sentimento. E é preciso perceber o que é que motiva esse comportamento. Porque esse sentimento pode estar a ter origem em algo que pode ser resolvido de outra forma. E aí, procura ajuda nisso. Mas é preciso parar e pensar o que é que está a motivar. Quantas vezes isso acontece? É algo que é repetido? Porque se repetir muitas vezes... Como reage quando sente isto? É uma situação evitável? Se sim, o que faria para contornar essa situação? Isto é um ponto só de autoanálise, um momento de reflexão. Terceiro ponto, invista em resiliência e maturidade. Muitas das vezes nós pais, para proteger os nossos filhos, e quando temos e estamos perante situações extremamente difíceis, familiares, nós temos... por norma, tomarmos as decisões de forma unilateral. Ou seja, não conseguimos e não temos por hábito envolver os nossos filhos, porque os queremos efetivamente proteger, envolvê-los nas situações. Mas as crianças têm de ser ouvidas, porque elas têm de perceber o que é que se está a passar, o que é que está a acontecer. Nós não devemos explicações aos nossos filhos, mas nós devemos, pelo menos, fazer com que eles entendam o que é que se passa à volta deles. E às vezes, nós olhar para os nossos filhos e dizer assim, filho, não está tudo bem, mas vai ficar. Mostrar vulnerabilidade aos nossos filhos. A vulnerabilidade, ela pode andar de mãos dadas com a resiliência e a maturidade. Está bem? Porque aquela ideia de nós, nos momentos difíceis, colocarmos as máscaras para dizer eu sou super-herói, eu sou super-heroína, vai ficar tudo bem, só com aquela ideia de querer proteger os nossos filhos, isso torna-os mais frágeis. Então nós temos que mostrar e tentar perceber que o vínculo afetivo e a empatia vão ajudar tanto os pais como os filhos a superar essa situação. Tornar que dificuldades existem. E começar desde cedo a conviver e a saber lidar com essas dificuldades. Assuma que não sabe tudo. Aquela ideia de que, filho, a sério, tu descobriste isso? Que extraordinário, olha quem não sabia. Deixa o seu filho ser protagonista algumas vezes. Isso é extraordinário. Ele mostra que todos temos potencial para aprender, que não sabe tudo. Todos continuaremos a alcançar o nosso potencial até ao fim da vida. Então, é mais ou menos isto. Quebramos a crença ao dizer, ao mostrar a um filho que não sabemos tudo, mostramos a crença de que o adulto significa saber tudo e demonstramos que eles podem continuar a aprender como adultos. Desafio, mais um desafio. Fica ao vosso critério se querem fazê-lo ou não. Escreva os assuntos que o seu filho tem perguntado. Certamente eles já chegaram a casa e já perguntaram algumas coisas e vocês não souberam responder. Porque há muitos que estão na idade dos porquês. E nós chegamos a uma certa altura e dizemos assim, não, por favor, para de dizer tanto porquê que eu já não consigo ouvir mais. Não é? Então, façam os apontamentos. Que tipo de assuntos é que eles têm trazido? Pesquise sobre o tema, ok? E numa próxima conversa com o seu filho, traga o tema novamente para cima da mesa. Com esta atitude, o que é que lhe está a transmitir? Vai mostrar que está interessado não só nele, mas também mostra que ao mesmo tempo está a servir de exemplo numa aprendizagem contínua e numa busca de um conhecimento. Ele vai ficar fascinado, porque ele vai se sentir considerado. Quinto e último, desenvolva a sua própria inteligência emocional. Pessoas inteligentes emocionalmente, com as suas gestões emocionais equilibradas, são pessoas que se relacionam melhor com o mundo. Se desenvolver é extremamente importante para que o seu filho seja desenvolvido também. Porque ter a capacidade de gerir as suas emoções também torna crianças muito mais felizes. Eu tenho controle das minhas emoções. Ter a capacidade de dizer não. De género. Quantos de nós aqui diz assim? O meu filho é Salvador. Salvador, tu irritas-me tanto. Espera lá. Quem é que me irrita tanto? É o Salvador ou sou eu que estou irritada? Eu é que sou culpada de estar irritada. Eu estou a colocar nele a culpa de eu estar irritada? Eu é que tenho que ter o controle da minha emoção. Então, trabalhar na comunicação e trabalhar no desenvolvimento pessoal. Por isso, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma das técnicas daquilo que é a comunicação. E quando nós falamos em comunicação não violenta, ela assenta essencialmente em quatro pilares, que é isto. Observação. E quando nós falamos em observação, é mais ou menos isto. É... Vamos observar primeiro o que é que está a acontecer à nossa volta. Respire até 10. É quase como a técnica do semáforo. Vermelho, pare. 1, 2, 3, 4, 5. Respire até 10. no amarelo. Vamos observar qual é que é a ação que eu vou implementar aqui. O que é que eu vou fazer? E no verde, então haja. Sentimento, nomeia as emoções em determinadas situações. O que é o sentimento? Muitas das vezes isto do sentimento é perceber e criar, tentar ter empatia. Perceber o qual é que, colocar-me no, na posição do outro e perceber o que é que está por trás desta atitude. Mas numa comunicação não violenta, além da empatia, desenvolver aquilo que é a compaixão. Porque uma coisa é empatia, outra coisa é compaixão. Costumo dizer que empatia é nós colocarmos na posição do outro. Mas compaixão é nós termos a capacidade de sentir a dor do outro. É completamente diferente. Porque às vezes nós dizemos assim, ah, é tão fácil pôr-me na posição do outro, mas sentir a dor do outro, aí é que está o problema. E por vezes, quando é com um filho a relação, vamos, porquê é que tu te estás a sentir assim? Vamos tentar observar o contexto e dizer... Depois, necessidade. Clareza do que precisa, traz objetividade na ação. Necessitas, o que é que tu necessitas para deixares de sentir isto, filho? Então, se eu sentir precisamente o que é que ele precisa para deixar de se sentir de determinada forma, é muito mais fácil eu dar-lhe a solução. E depois o pedido. É mais ou menos isto. O que é que tu achas? Olha, filho, eu preciso da tua ajuda. Tu sabes que, por exemplo, ter uma... Se tu conseguires organizar a tua mochila para os treinos, para mim é muito importante. Porque é menos tempo que eu perco a organizar as tarefas domésticas. Consegues fazer-me isso? É completamente diferente. É ao explicar-lhe toda essa necessidade. Então, para concluir, identidade versus comportamento. Numa crítica a um filho, ou a qualquer pessoa, claro que estamos aqui a falar só mais na questão da relação pai-filho, mas é extremamente importante isto. Eu acho que isto faz toda a diferença. Às vezes nós dizemos assim, ah, eu tenho um filho tão difícil. Ou, ah, esta pessoa é tão difícil. Quando nós começarmos a olhar para determinadas pessoas e perceber e separar identidade de comportamento, eu acho que tudo, a nossa forma de estar com as pessoas muda. Identidade e comportamento são duas formas de ver as situações completamente diferentes. Eu se disser assim, Salvador, tu és um desarrumado, eu estou a atacar a identidade do meu filho. Salvador, tu és um mal educado, eu estou a atacar a identidade dele. E se eu continuamente e de forma repetida estiver constantemente a dizer, tu és um mal educado, tu és um desorganizado, ele pode, se for de forma contínua e repetida, ele pode crescer com esse desenvolvimento dessa crença. E torna-se um adulto mal educado e um adulto desorganizado. Porque foi assim que ele foi educado. Foi atacado sobre a sua identidade. Uma coisa é eu dizer, tu és um mal educado. Outra coisa é eu chamá-lo a atenção dizendo... ou atacando, entre aspas, aquilo que é o comportamento. Salvador, que comportamento é este de desorganização? Salvador, que comportamento é este? Que falta de educação? Ou que comportamento... Estou-me a fazer entender com este exemplo. Uma coisa é o comportamento, outra coisa é a identidade. Se alguém vos diz, se vocês souberem exatamente quem vocês são, se alguém chega ao pé de vocês e diz assim, Daniela, és mesmo mal educada. Quem souber exatamente quem é, não vai ficar ofendida. Quando chegam ao pé de vocês e dizem, tu és isto, 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 aquilo, vocês não ficam ofendidos. Porquê? Porque estão a atacar a vossa identidade. Mas porquê? Se nós, quando estivermos a chamar a atenção de alguma ação ao nosso filho, se nós atacarmos o comportamento, alto, é completamente diferente. Identidade é uma coisa, comportamento eu consigo alterar, identidade eu não consigo. Então vamos ter atenção a esta forma de o fazer. Então, reforço positivo, sempre. Tu és capaz, tu vais conseguir. Nunca se esquecer desse reforço. Quanto maior a autoestima e a capacidade para a superação de obstáculos, maior será a autoestima dos seus filhos. Por isso é que eu digo que desenvolvimento pessoal sempre, quer na família, quer na escola, quer no trabalho. Por isso é que nós estamos cá hoje e fico-me por aqui. Vamos começar, mas é na moderação do debate, é para isso que cá estamos. Tá? Muito obrigada. Depois, se tiverem alguma questão, estejam à vontade.